Senhor presidente, senhora senadora, senhor senador, amigos que nos acompanham pela Rádio Senado, TV Senado, os órgãos de comunicação do Senado da República, amigos das mídias sociais. Senador Pedro Simon, o Brasil vive, parece, um final de Copa do Mundo. Argentina e Brasil, Maracanã lotado, 90 minutos de jogo e o jogo está em empate. O jogo está, vai ao pênalti. Sim, Argentina com o papo atrás, mas sorte nossa que Deus é brasileiro. É? Argentina com o papo atrás e o Deus é brasileiro. Aí o juiz apita e começam os pênaltis. 5-5. E na quarta-feira que vem, um ministro sozinho, um ministro escoteiro, isolado, vai decidir os destinos não só daqueles condenados. Mas ele vai discutir e vai decidir os destinos do próprio Supremo Tribunal Federal. Qual Supremo Tribunal Federal nós teremos na República Federativa do Brasil a partir deste julgamento? Senhor presidente, quando você inicia sua vida como operador do direito, e ontem o ministro Marco Aurélio disse, não como operador, mas como estivador do direito, você aprende que processo não tem capa. Você não julga pessoas, mas fatos. No momento da dosimetria da pena, aí você leva em conta o histórico dessas pessoas, você leva em conta a vida pretérita destas pessoas. Muito bem, você julga fatos. Muitos têm dificuldade de entender que um membro do Ministério Público, que um delegado de polícia, que um magistrado, e Vossa Excelência, presidente, tem filhos magistrados, são profissionais. E esses profissionais, eles estão ali exercendo uma função constitucional. Não pessoalizam, não podem prejudicar os inimigos, nem beneficiar os amigos. Aliás, esta é uma expressão bem forte que, infelizmente, em determinados casos, o Supremo Tribunal Federal não tem atendido. Vejamos o caso do ministro Dias Toffoli. Um grande ministro, Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, respeitável ministro, mas ele participou como advogado de um dos acusados e ele deveria se dar por impedido, conforme diz o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Aliás, eu já tive oportunidade de fazer um discurso aqui nesse sentido, expressando a ele meu respeito, mas obedecendo a minha consciência e o que diz o artigo 53, caput da Constituição, que eu tenho liberdade de opinião. Liberdade de opinião e liberdade de fala aqui nesta tribuna. Muito bem, daí a importância da chamada imparcialidade. A pergunta que se faz é, o juiz é imparcial? O juiz é neutro? A neutralidade dos magistrados surge, segundo alguns, este dogma da neutralidade dos magistrados, surge com a Revolução Francesa. Porque lá na França, senador Pedro Simon, ou em França, os juízes faziam parte de um dos estados privilegiados, porque a França, naquele momento histórico, era dividida em três estados. Primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, o clero, e o terceiro estado, a chamada burguesia, que eram todos os outros, a choldra, a ratatouille, a patuleia, a chinela, segundo alguns. E os juízes faziam parte do primeiro estado. Daí o dogma de que o juiz deveria ser neutro. Existe neutralidade no magistrado? Será que o magistrado ele pode ser só magistrado? É lógico que não. Ele é magistrado, ele é pai, ele é filho, ele é marido, ele é amante, ele é namorado. Ele traz dentro de si vários eus. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Esta neutralidade é um dogma que nós temos que discutir. O magistrado, ninguém é neutro. Ele traz dentro de si a sua história. Isso recebe o nome de determinismo histórico ou ideologia no sentido bem revelado por Marx em 1848. Ele tem que ser impessoal, mas a neutralidade, ela é difícil
existir.
Muito bem. O Supremo Tribunal Federal está julgando neste final de Copa do Mundo. Quarta-feira teremos, quem sabe, o gol de ouro. A bala de prata, senador Pedro Simão. Teremos um momento importante. Cabem ou não os famigerados e famosos embargos infringentes? Para que a dona de casa possa saber, é da natureza humana. Como diria Aristóteles, é da natureza das coisas que o cidadão, que a pessoa humana, não concorde com a primeira decisão. Por exemplo, o pai não permite que a filha vá a determinado evento. A filha não se concorda, não se contenta, ela vai pedir para a mãe. Ela recorre à mãe. É da natureza das coisas nós não contentarmos com uma só decisão. Em razão disso, o sistema estabelece o famoso duplo grau de jurisdição. Porque é da natureza das coisas. É algo simples que precisa ser, senador Romero Jucá, por lealdade legislativa, Vossa Excelência, há 10 minutos atrás eu fiz referência ao seu nome. A referência ao seu nome. Muito bem. É da natureza das coisas o duplo grau de jurisdição. A Constituição, ela não estabelece de forma expressa o princípio do duplo grau de jurisdição. Alguns dizem que ele não é um princípio constitucional. Outros dizem que quando a Constituição da República estabelece a existência de juízes de primeiro grau, segundo grau, a Constituição, implicitamente, dela nós podemos retirar o princípio do duplo grau de jurisdição. E é bom que assim seja. Agora, no Brasil, nós não temos o princípio do duplo grau de jurisdição. No Brasil, nós temos o princípio do quinto grau de jurisdição. Eu não conheço nenhum país do mundo em que o cidadão possa recorrer tanto quanto no Brasil. Não conheço. Para que ele seja condenado de forma definitiva, ele precisa de anos. Anos. Muito bem. Ele é condenado em primeiro grau, aí ele recorre para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, um dos dois, aí ele recorre para o STJ, aí do STJ ele vai para o Supremo Tribunal Federal, aí no Supremo Tribunal Federal é possível a revisão criminal, antes da revisão embargos de declaração, depois embargos infringentes, é possível tudo. Nós temos vários graus de jurisdição. Difícil, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha esta moleza. Permita-me um termo mais popular. Permita essa moleza. Muito bem, aquele que é dotado de foro por prerrogativa de função, como nós, aqueles que têm o direito constitucional ao foro privilegiado, como nós, estes são ou não, a estes, é ou não permitido duplo grau de jurisdição. Se nós, senadores, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, temos o direito constitucional ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, como os deputados, nós não temos o direito ao duplo grau de jurisdição. Porque é da natureza do sistema. Muito bem, mas o Pacto de São José da Costa Rica estabelece o direito ao duplo grau de jurisdição. Qual é a natureza jurídica do Pacto de São José da Costa Rica dentro do nosso sistema jurídico? Para que um tratado internacional ele seja internalizado, necessário se faz três momentos bem distintos de acordo com a Constituição. Primeiro momento. O presidente da República assina o tratado internacional como chefe de Estado, artigo 84, inciso 7 da Constituição, exercendo a soberania no aspecto internacional. Ele assina o tratado. O tratado não tem força até que o Congresso Nacional, através de um decreto legislativo, de acordo com o artigo 49, inciso 1, possa referendar este tratado internacional. Aí o tratado internacional ainda precisa ser promulgado por um decreto do presidente da República, está no artigo 84, inciso 2 da Constituição. Muito bem, nós adotamos o chamado dualismo jurídico no Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica, ele foi internalizado como lei ordinária. Com a emenda constitucional 45, e com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns tratados que têm por objeto direitos humanos, como este, são normas supralegais. Estariam acima da lei, mas abaixo da Constituição da República. Existe quem defenda que os tratados sobre direitos humanos seriam supraconstitucionais, estariam acima da Constituição da República. É o caso de um constitucionalista argentino chamado Bidart Campos, ele diz isso. É o caso de uma grande constitucionalista paulista, Flávia Piovesan, de um grande constitucionalista internacionalista do Estado de Mato Grosso, Valério Mazzuoli. Entendem que os tratados sobre direitos humanos seriam normas supraconstitucionais. Mas no Brasil, aqueles não recepcionados, de acordo com o quórum da Emenda Constitucional 45, são normas supralegais, não são normas constitucionais. E o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, não pode mudar a Constituição da República. Muito bem, entendemos, digamos que isso fosse possível, apenas para argumentar, e já passo a palavra ao senador Pedro Simo em instantes, digamos que, em homenagem a um entendimento mais alargado, fosse possível o chamado duplo grau de jurisdição no próprio Supremo Tribunal Federal, no próprio Supremo, através dos chamados embargos infringentes que estão a decidir no Supremo Tribunal Federal. Isto seria inconstitucional, da mesma forma, por ofender o princípio da isonomia. Por que ofender o princípio da isonomia, senador Pedro? Porque senadores e deputados federais condenados por unanimidade no Supremo Tribunal Federal não teriam direitos aos embargos infringentes. Só aqueles condenados por maioria de votos. Ofenderia o princípio da isonomia, como disse a ministra Carmen Lúcia. Como disse a ministra Carmen Lúcia. Muito bem, cabem ou não cabem embargos infringentes? Qual é a questão a ser resolvida? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, regimento que veio ao mundo num período escuro da nossa história, na época da ditadura, porque, portanto, ele é anterior à Constituição de 88, estabelece normas processuais. E a Constituição de 88 diz que normas processuais só o Poder Legislativo pode criar, porque é uma garantia fundamental do cidadão, decorre do devido processo legal, artigo 5º, inciso 53. Não cabe a 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabem a eles tratar de norma processual. Daí, o regimento interno do Supremo foi ou não recepcionado neste particular? A dúvida é esta. Muito bem, a Lei 8.038 de 90, ela acaba com os embargos infringentes nos tribunais. Tanto que no Superior Tribunal de Justiça não existem embargos infringentes. E agora estão a dizer da existência de embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal. Antes de conceder a parte ao senador Pedro Simo, eu quero cumprimentar o senador Oswaldo Sobrinho, ex-deputado estadual, secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, ex-vice-governador do Estado de Mato Grosso e suplente do senador Jaime Campos, que hoje toma posse nesta casa. Seja bem-vindo, eu tenho certeza que Vossa Excelência continuará a honrar o Estado de Mato Grosso. Para minha honra, concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Pedro Simo.
Eu felicito Vossa Excelência e eu vejo com um profundo respeito o pronunciamento de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, Vossa Excelência tem de cor na cabeça os códigos, as leis, os acordos, que eu fico realmente impressionado. E Vossa Excelência fala, o pronunciamento de hoje, exercendo uma função realmente impressionante. Vossa Excelência fala como senador da República. Mas eu diria que mais do que senador da República, Vossa Excelência fala como procurador e como membro do Tribunal Superior. Vossa Excelência se identifica com as três questões. Eu estava dizendo à senadora Ana Amélia que Vossa Excelência, antes de chegar aqui, exerceu a procuradoria. E não exerceu nem advocacia, nem coisa nenhuma, nem política, nem nada. Então, Vossa Excelência, quando entra, que nem hoje, Vossa Excelência talvez nem esteja se lembrando que é senador, está se lembrando do tempo em que, como procurador, fazia isso. E Vossa Excelência teve uma atuação impressionante. Botou na cadeia, botou algemas em pessoas importantes. Teve coragem. Vossa Excelência, eu tenho dito e repetido isso, Vossa Excelência era procurador, cargo vitalício. Numa eleição, fizeram lá uma pesquisa, Vossa Excelência tinha 2% de votos para senador da República. O senador, o ex-governador Maggi, era o dono do Estado, quer dizer, tinha feito duas administrações, uma melhor do que a outra. Então, se dizia, e Vossa Excelência renunciou, não é se licenciou, renunciou uma carreira vitalícia para se candidatar com 2%. Informação que eu tenho, nem sei se Vossa Excelência vai confirmar, é que a mãe de Vossa Excelência levou tempo para lhe perdoar, dizendo que você não podia fazer isso. Não, mas eu vou advogar. E aí a sua mãe respondeu, mas como vai advogar? Tu como procurador tem que estar correndo com 3 caras atrás que querem te matar, e matando tu deixando de ser procurador, andando por aí sozinho, o que vai acontecer contigo? Vossa Excelência saiu, ganhou, uma vitória espetacular, e está sendo aqui realmente alguém que merece respeito. Eu só não avanço o sinal, mas não tem nenhuma comparação. Eu também gostava do Demóstenes, e o Demóstenes foi a primeira vez, assim como mesmo, que eu botei a mão no fogo e, se dependesse do meu pensamento, estava com a mão queimada.
Mas do meu também. Do meu também.
Mas Vossa Excelência tem esse tom. Eu acho muito importante o pronunciamento de Vossa Excelência. E acho que os senhores ministros deviam analisar o pronunciamento de Vossa Excelência. Analisar com profundo conteúdo e com profundo respeito. A figura desse juiz, o decano, é muito importante. Alguns acham, porque ele deu um voto em determinado momento, tão tranquilo com o voto de quarta-feira. Eu não acredito que seja assim. Eu acredito que um juiz, e aí que eu queria ver, e o sentido do meu aparte é exatamente esse. Um juiz da autoridade, do gabarito, que está lá há 20 e tantos anos.
24.
E que tem o respeito, a credibilidade de todo, não pode basear na base de um julgamento que era numa situação, né, eu tenho que manter. Não, ele tem que ver a hora que nós estamos vivendo. Sentir a hora que nós estamos vivendo. E, na verdade, o destino é isto. O destino é isto. Muita gente diz que Tiradentes não foi o herói da independência. É que os caras precisavam um nome, quando fizeram a República, para fazer, desenvolver, criar um líder, e aí é que Tiradentes foi. Hoje nós estamos num momento desses. Ele pode ser realmente o herói do Supremo, porque ali, na quarta-feira, vai começar. Ou mudamos todos o Supremo e nós temos, todo mundo vai ter que ir atrás. Ou se o Supremo voltar, vamos começar tudo de novo? Todo mundo vai começar tudo de novo. Eu faria um apelo, tenho rezado por esse ministro, que é um homem de bem, que é um homem respeitável, mas que ele pense muito, 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 muito no futuro desse país. Não é que ao contrário do outro ministro, o novato.
O novato.
É, o novato chegou lá e disse, eu achei a coisa mais fantástica. Não, mas estão querendo a multidão. Eu não voto com a multidão, eu voto... Aí, pergunta para algum cara da multidão. O teu pai está sendo julgado, o que tu acha que eu vou fazer? O teu filho está sendo julgado. Eu respondi por mim. Meu pai está sendo julgado, meu filho está sendo julgado, eu já não penso mais nada, eu penso no meu pai, eu penso no meu filho.
Por isso, o meu voto não vale. O Código de Processo Civil e Penal, e Código de Processo Penal, diz que o pai não pode julgar o filho não pode julgar o pai, porque é da natureza das coisas.
Isso aí.
O pai proteger o filho.
E o ilustre ministro vem dar isso como exemplo. Quer dizer, eu não voto com a multidão, eu voto com o pai e dizer, olha, o teu filho está sendo julgado, como é que tu quer que eu vote?